E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões, sábado 1º de abril de 2023. E nós vamos dar sequência então à entrevista com o Sérgio Pomleto. Ele está conversando com o presidente Nelson Wilde acerca do trabalho análogo a escravo. Em seguida, também vamos fazer a leitura aqui do edital de convocação, vamos chamar a liderança para uma importante reunião agora no mês de abril. Fique atento.
Nesse segundo bloco, como eu anunciei no final do primeiro bloco, nós vamos ouvir, continuar ouvindo, né, o Nelson Wilde, que é presidente então da FETAR, Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul, que inclusive a semana que vem, na segunda tarde, já viaja para Brasília, num evento que acontece lá da nossa CONTAR, da nossa Confederação Nacional dos Assalariados e Assalariados Rurais do Brasil. E lá uma agenda cheia também. Mas eu antes gostaria, Nelson, de ouvir da tua parte o que caracteriza o trabalho escravo. Eu até fiz uma fala, e eu acho que o Boaz também, que é o assessor de comunicação nossa da FETAR, divulgou isso. Mas eu também fiquei em dúvidas. E eu queria ouvir da tua parte, Nelson, como presidente, o que hoje caracteriza o trabalho análogo a escravo? Nós vimos aí comentários e mais comentários que esse trabalho na Serra, ali em Bento, aquele que lá em Uruguaiana, aquilo não é trabalho escravo, que trabalho escravo é muito além daquilo que foi encontrado. Na visão da FETAR, o que realmente se comprova trabalho escravo ou análogo a escravo?
Olha, Poleto, na verdade, eu diria o seguinte. O trabalhador que se encontra nessa condição não quer dizer que necessariamente esteja amarrado a um tronco ou algemado, como infelizmente, tristemente, a história conta, né? Mas hoje tem formas modernas de tratar o trabalhador, né, nos locais de trabalho como análogo à escravidão. O termo já diz isso, análogo à condição de escravo. Significa, em primeiro lugar, cerceamento à liberdade, tá? Manter os trabalhadores num regime controlado com autoritarismo, tá? Envolve pelas questões salariais, na maioria das vezes não assinatura de uma carteira de trabalho, excesso da jornada de trabalho, descontos em indivíduos, fornecer uma alimentação pouca e em péssimas condições, enfim, expor o trabalhador a humilhação, expor o trabalhador muitas vezes a uma condição agressiva e até, às vezes até usando de violência. Então, eu diria um conjunto de coisas que levam a uma condição análoga à escrava. A gente viu isto, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Então, isso sim, para nós não temos a menor dúvida de que é uma condição análoga à escravidão. E isto, nos termos modernos, o neoliberalismo propõe muito isso. Você tem que trabalhar, você tem que ser eficiente e ganhar menos. Não interessa o ambiente de trabalho, não interessa as condições às quais os trabalhadores são colocados, submetidos e exigidos. Então, é um conjunto de coisas que leva a isso, né? Nós vimos isso e são formas que hoje estão acontecendo em várias atividades, em várias culturas no Brasil todo, exigindo do trabalhador e cada vez mais, mas as condições oferecidas, ofertadas, são as mínimas possíveis, quando muitas vezes se diz, e no governo anterior se ouviu muito essa expressão do próprio presidente da República, de que, inclusive, banheiros químicos em frente de trabalho no meio rural não precisava. Né? Então, essa é uma demonstração também de uma condição análoga à escrava. Envolve, passa pelo menor também, a exploração de menores, os equipamentos de proteção individual não são oferecidos, as ferramentas, muitas vezes, os agrotóxicos, venenos, estão numa condição onde o trabalhador dorme, faz suas refeições em péssimas condições. Então, tudo isso é somatório de coisas que caracteriza um trabalho análogo à escravo.
Nelson, assim, ó, e que deixa bem claro, né, tanto na Serra como lá em Uruguaiana, essas características que tu passou aí, eram exatamente o que foi resgatado pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, né?
Exatamente, são duas entidades sérias, de credibilidade, e que são da função para quando isto acontecer, entrar em ação. O pessoal fez trabalho e nós tivemos eu estive numa audiência que teve na Assembleia Legislativa, onde os auditores fiscais fizeram um depoimento, que estiveram lá e fazendo o resgate, realmente as piores condições possíveis, né? E isto, muitas vezes, trabalhadores tendo que trabalhar doentes e não podendo ir, lhes era descontado o dia, aí faltava o salário final do mês, né? Que era prometido uma coisa e não se cumpria, e aí, inclusive, tinha agiotagem no meio. Até isso, hoje. Então, isso é o sistema moderno de levar um trabalhador a condições degradantes, análogas a um trabalho escravo.
Nelson, assim, ó, e o trabalhador que está lá agora ouvindo o nosso programa, talvez esteja pensando assim, bah, mas eu me enquadro nisso, ou tem alguma coisa que não está batendo com aquilo que nós estamos falando aqui. O que, que ele deve fazer? Ele deve ir aonde? Procurar quem?
Não deve continuar se submetendo a esse tipo de coisa. Todos nós precisamos trabalhar. Agora, a lei é bem clara, a legislação é bem clara. E as convenções nossas do Sindicato de Trabalhadores Rurais proporcionam muito a melhoria do trabalho, as condições, inclusive salariais. E sempre abordando o tema segurança e saúde do trabalhador como um ponto fundamental e imprescindível nos locais de trabalho. Então, se você tem problema de saúde, se você não tem segurança, se você trabalha em jornada excessiva, o ambiente de trabalho é ruim, a comida não é boa, a carteira não é assinada, daqui a pouco você tem que começar a despertar. Opa, eu tenho alguma coisa errada, eu me encaixo nisso que vem sendo trabalhado, denunciado. Então, procure imediatamente o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Não perca tempo, no seu município tem o Sindicato de Trabalhadores Rurais, ou entre em contato então com o Ministério do Trabalho ou com o Ministério Público do Trabalho, informe-se para denunciar os seus direitos. Não silencie. O silêncio significa você estar concordando com uma situação que muitas vezes nós acostumamos a ser submetido e achamos que é dessa forma. E não é, não pode ser dessa forma. Então faça a denúncia, o movimento sindical, através da FETAR, dos sindicatos e trabalhadores que estão nos municípios. Hoje, por tudo que nós discutimos e alinhamos já com as entidades, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, darão condição, darão guarida necessária com o seu poder de agir, com a participação dos sindicatos, da FETAR, no sentido de tirar o trabalhador, tirar você dessa condição e ser indenizado, reparado do seu ponto de vista moral e penal, e você ir para um ambiente de trabalho que possa lhe oferecer coisas completamente diferentes, ou seja, de acordo com a legislação, com uma boa convenção coletiva de trabalho. E por isso, Poleto, nós sempre chamamos a atenção à importância do sindicato. Se no teu município o sindicato não fala em assalariado, não te apresenta uma boa convenção, vai dialogar com o sindicato. Dialoga com eles. Ó, nós somos trabalhadores, empregados, empregadas rurais, lá está acontecendo tal situação, o sigilo e anonimato está assegurado. Você não vai se expor a ponto de ter problemas ali. Deixa com esse papel de levar avante a sua denúncia, a sua informação, o seu relato da situação, para com o sindicato, que passará imediatamente para afetar, e nós daremos então o devido encaminhamento junto às autoridades competentes. Agora, silenciar jamais. Trabalho escravo nunca mais no Brasil.
É isso aí, Nelson. A agenda da semana que vem em Brasília, parece que tem audiências com o ministro, visita deputados. O que, que te espera lá em Brasília, Nelson?
Sim, além da semana passada, né, que nós tivemos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, também com a Superintendência do Trabalho no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós tivemos a audiência na quinta-feira. Estamos já ingressamos com pedido de audiência junto ao governador do estado e vamos voltar a Brasília, né? A Contar vai fazer a confederação nossa vai fazer um evento importante lá. A gente vai ir para a Câmara dos Deputados também, onde terá uma audiência pública da Câmara dos Deputados para trabalhar este tema. E além do mais, o novo contato com o Ministério do Trabalho, que já vai nos apresentar então um conjunto de ações que está sendo pensado exatamente para fortalecer o trabalho do sindicato, do movimento sindical, valorizando as convenções coletivas de trabalho, quem sabe já algum indicativo de mexer no processo das terceirizações, e também ações que possam realmente atacar fortemente qualquer trabalho que tenha a característica de análogo à escravidão no Brasil e no Rio Grande do Sul.
Nelson, tuas considerações, tua mensagem final.
Oleto, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade no programa Vida Rural do Sindicato Trabalhador Rural de Vacaria, Montes Capões. Fico muito contente, muito alegre de sempre poder voltar a esse programa, a esse microfone e poder estar emanado com a luta de vocês aí na região. Eu cumprimento aí a diretoria toda, o Bonese, toda a liderança, especialmente os assalariados, assalariadas rurais. Vocês saibam, vocês têm um sindicato forte, atuante, que realmente faz a pleno todo o trabalho de representação. Agora vocês têm que ajudarem, contribuindo, se sindicalizando e fortalecendo a luta dos assalariados, assalariados rurais. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.
Obrigado, Nelson. Agradecemos mais uma vez pela participação aqui no programa Vida Rural. E como é bom a gente fazer essas conversas, ouvir pessoas, não somente eu, né, Bonese, está conversando aqui, dizendo, mas ouvir as ideias das pessoas que têm o papel fundamental de pensador nessa questão das questões de assalariados, assalariados rurais no Rio Grande do Sul. Então, muito importante isso. Mais uma vez, obrigado, Nelson.
Então, a partir deste momento, vamos passar a fazer a leitura do edital de convocação. Eu quero destacar, então, o edital de convocação. Presta atenção. Pelo presente edital, ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Montes Capões, em pleno gosto de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de abril de 2023, às 10h30 da manhã, em primeira convocação. E caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para 30 minutos após, isto é, para as 11 horas, com qualquer número de associados presentes, a qual se realizará na sala de reuniões Henrique Bernardo Pongoni, na sede desta entidade, na Rua General Lima, 445, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e discussão da ata anterior e sua aprovação, leitura do relatório da diretoria do exercício 2022, balanço e prestação de contas do exercício 2022, com parecer do Conselho Fiscal. Assuntos gerais. Assina Sérgio Poleto, presidente. E atenção, então, para os nomes, a convocação da liderança. Sérgio Poleto, Francisca Inês Anela de Almeida, Giovanni Bisotto Vanzetto, René Alves Cusi, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, Alexandre da Silva Borges, Jaime Luiz Marcolim, Lindomar de Lima Melo, Eliane Ana de Oliveira Godoy, Alvinda Rodrigues Herbes, Adelúcia Souza Teixeira, Eva Solange Rodrigues Poleto, Enedil Alves de Almeida, Margarida Foquesato Zardo, Osvaldo Rodrigues da Silva, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Ieda Panassol de Souza, Albino Francisco Poleto, Amado Trevisan Poleto, Alcides Borges do Rosário, Estela de Vargas Borges. Convocação. E assim, antes de encerrar o programa, eu tenho aqui um aviso, convite para a quarta festa do Colono, que vai acontecer no dia 30 de abril, domingo de 2023, na Capela São Francisco, 4º Distrito, em Monte Alegre dos Campos. Todos os caminhos te levam para a Capela São Francisco, em Monte Alegre dos Campos. O casal anfitrião, os casais anfitriões fazem um convite, o Josemar e Andréia Scaraboto e o Darlan e Érica Reck. Começa as atividades desde as 9h30 da manhã. Deu pros coco, acabou que era doce. Programa agora só sábado que vem. Tenham todos um ótimo final de semana.
E desejar aí um bom final de semana mais uma vez, né? Então a todos, boa tarde.
Boa tarde.